Temos, nesses dias, procurado refletir sobre o reino de Deus. E nossa intenção é que a gente possa refletir sobre o nosso papel como súditos do reino aqui na nossa realidade. Vivendo no Brasil que vivemos hoje, em pleno século XXI, com todos os desdobramentos históricos que nós conhecemos, desde tempos passados, né? Um dia, conversando com um aluno sobre história do Brasil, eu disse: olha, na verdade, a meu ver, a história do Brasil começa em 1808, porque antes era uma colônia, e colônia praticamente não tem história. Mas a história começa, então, quando o Dom João VI vem para o Brasil, fugindo então de Napoleão, e aqui instaura o chamado Primeiro Império. Desde então, é claro, nossa nação tem passado por diversos momentos, momentos bons, momentos ruins, e hoje vivemos um momento singular em muitos aspectos, e todos concordam com isso. E como cristãos, como súditos do reino, como brasileiros, como paulistas, valinhenses, cabe a nós exercer a nossa cidadania. O exercício da cidadania, a possibilidade de você votar, é um privilégio que foi alcançado a muito custo, com muito sangue. Então honre esse privilégio. Há lugares onde as pessoas não escolhem seus governantes e eles, muitos casos, estão debaixo de grande tirania e muito sofrimento. Temos esse privilégio. Louvemos a Deus por ele e procuremos fazer o melhor uso possível. Sejamos cidadãos conscientes que votam de acordo com a sua consciência, não de acordo com o que a gente acha ou a última pesquisa do Ibope, no sentido de parece que isso aqui é bom, parece que lá, mas consciência acima de tudo, cidadãos do reino de Deus, representando aqui a nossa nação, votando, aquela pessoa em quem você vai votar, você está passando para ela uma procuração para agir em seu nome. Você, com certeza, não passaria uma procuração para alguém que iria fazer mau uso dos seus pertences. Eu acho que não, né? Você não passaria procuração para alguém que iria, de alguma maneira, prejudicar sua família. Creio que não, né? Então, sejamos conscientes nisso também. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, versos 18 a 21. Domingo passado falamos sobre o reino que é e o reino entre nós. Nesta manhã gostaria de falar com vocês sobre metáforas do reino. Metáforas do reino. Lucas 13, a partir dos versos 18. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? Como um fermento, como a mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Amém? Jesus, na sua fala com os discípulos, ele em inúmeras ocasiões usou metáforas. E o que são metáforas? Aqui ele está dizendo que ele precisa valer-se de uma comparação para falar do reino de Deus. A metáfora é uma figura de linguagem. É quando eu quero falar alguma coisa e, ao usar a linguagem literal, eu não vou conseguir transmitir aquela verdade. Então, o artifício que eu posso usar para a minha comunicação se tornar mais clara, eu falo em termos de metáforas. Eu gosto de metáforas. E Jesus também gostava muito de metáforas. As metáforas são figuras de linguagem que fazem parte de um grupo maior chamado símiles. Não ajudou, né? Símiles, na verdade, são comparações. E existem diversos tipos de metáforas. Existem metáforas que são bem absolutas, outras que são um pouco mais relativas, algumas mais expansivas e outras bem mais expansivas ainda, que chegam a incorporar todo um conjunto de ideias. Existe aquela comparação que nós podemos dizer que é absoluta, pura, e a gente pega ela num sentido até um pouco mais lato. Por exemplo, você está lendo um salmo, a Bíblia diz assim: o Senhor é a minha luz. É uma metáfora. O Senhor é a minha rocha. É uma metáfora. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a âncora da minha alma. Metáfora. Tudo metáfora. E é uma metáfora simples, no sentido que transmite uma ideia pura. Mas existem metáforas mais elaboradas, que precisam de uma certa interpretação um pouco mais aprofundada, onde nós lançamos mão de um elemento que naturalmente não pertenceria àquele mundo, àquela realidade, e trazemos para ela. E nós aplicamos aquilo através de lições e comparações. Por exemplo, as histórias de Esopo. Creio que todos vocês conhecem aquela história da cigarra e da formiga. Não conhece? E a cigarra representa aquela pessoa que vai vivendo a vida do jeito que a vida parece, tocando o seu tamborim e assim por diante. E não se preocupa, por exemplo, em fazer nada no verão, porque ele acha que a vida é um verão eterno e chega o inverno, ele não tem o que comer. A formiga, pelo contrário, é aquela que no verão trabalha para armazenar para o inverno ter o que comer. É só uma metáfora. É uma metáfora um pouco mais elaborada. Existem ainda metáforas bem mais elaboradas. Quem lê Dostoiévski, por exemplo, entende que ele está fazendo todo o seu trabalho de maneira metafórica, onde cada personagem retrata uma realidade da vida humana. Toda a mitologia grega trabalha nesse sentido. E uma metáfora muito rica é a metáfora O Velho e o Mar. Recomendaria fortemente que vocês lessem esta obra de Ernest Hemingway, onde ele trabalha bastante esses aspectos. Uma outra metáfora que todo adulto deveria conhecer, né? É a metáfora do Pequeno Príncipe. Se você não leu o Pequeno Príncipe, você está em dívida com a leitura. Leia. Faz parte, vamos assim dizer, de uma leitura básica para a formação de um pensamento crítico e de formadores de opinião. Eu gosto também das metáforas de Humberto Eco. São bem mais elaboradas, evidentemente. O Cemitério de Praga, o Nome da Rosa, são tipos de metáforas onde você é levado a comparar aquela realidade com a sua realidade. E a Bíblia está repleta de metáforas. A Bíblia é um livro que trabalha bastante metáfora. É claro que tem muito sentido literal, mas a metáfora está presente ali. E Jesus é o mestre das metáforas. Ele usa as metáforas assim com uma maestria tão grande que impressiona até hoje os estudiosos. E por que Jesus usava metáfora? Bom, Jesus, ele queria falar sobre uma realidade ainda não plenamente presente entre os discípulos. Então, vamos pensar aqui, ok? Vamos tentar levar as coisas um pouco mais adiante. Que você fizesse uma viagem no tempo e você voltasse lá para o ano de 1930, e as pessoas estavam lá vivendo daquela maneira, né, onde os homens usavam chapéu, quando passava uma mulher, eles tiravam o chapéu e tal, essas coisas assim. E aí, então, a sua responsabilidade é explicar para alguém lá em 1930 o que é um celular. Você teria imensa dificuldade. Seria dizer para a pessoa: peraí. Sabe, você iria ter que usar elementos próprios daquele grupo, daquela pessoa, daquele tempo, para explicar algo que ainda não é real para eles. E Jesus vai falar sobre o reino de Deus para pessoas que não têm ainda uma ideia formada sobre o que é realmente reino de Deus. E estão vivendo debaixo de uma realidade que é contrastante com o reino de Deus. E Jesus precisa falar do reino, e ele tem que lançar mão de recursos, de ideias, de conceitos próprios aos discípulos. Quando Jesus discursa lá em João, no finalzinho do seu discurso, já caminhando para o Getsêmani, ele fala para os discípulos assim: eu tenho muitas coisas a lhes ensinar, mas vocês não podem suportar agora. Jesus estava usando com os discípulos o que nós chamamos de pedagogia. E literalmente a pedagogia é condução de criança. Então, para que eles pudessem entender, é como se Jesus, na sua estatura de homem perfeito, fizesse literalmente isso, agachasse para poder falar à altura, para que os discípulos compreendessem como crianças, que você tem que explicar um conceito que é elaborado para você, mas eles não entendem. Por isso Jesus usa metáforas. E as metáforas de Jesus são de diversas qualidades. Quero ressaltar alguns tipos. Primeiro, Jesus usou muitas metáforas festivas. Jesus gostava de festa, viu, irmãos? Jesus era uma pessoa festeira. Ele atrapalhava os velórios, mas ele participava das festas. Quando ele chegava no velório, acabava o velório e virava festa. Mas quando ele chegava na festa, ele era festeiro, e os fariseus reclamaram disso. Jesus usou algumas metáforas festivas. Por exemplo, ele conta que o reino de Deus é semelhante a um homem que fez as bodas de seu filho. Festa. Noutra ocasião, ele falou assim: olha, o reino de Deus é como se 10 virgens fossem se casar. Festa. Noutra ocasião, ele fala assim: olha, o reino de Deus é como um grande banquete que um homem resolveu dar e chamou os diversos convidados. Festa. Em outras ocasiões, ele reforça essa ideia. Mas Jesus também lançava a mão de atividades agrícolas, atividades agropastoris. E ele fala assim: o reino de Deus é como um homem que saiu semeando a sua semente no campo. Eles sabiam o que era semear semente no campo. Noutra ocasião, Jesus disse: é como um homem que lança boa semente em seu campo, o trigo, mas vindo à noite o inimigo semeia joio. Atividade agrícola. Noutra ocasião, ele diz assim: olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda que cai na terra, germina e se torna um arbusto, e as aves dos céus se aninham nela. São atividades agrícolas. Aqui nesse texto que nós lemos, ele faz alusão a uma atividade doméstica. O reino de Deus é como se uma mulher pegasse o fermento e adicionasse a sua massa, e ela não sabe como, mas a massa cresce. A massa se desenvolve. Fala da sutilidade, da sutileza do reino de Deus. Mas também Jesus lança a mão de algumas atividades, nós poderíamos chamar de atividades comerciais. Os discípulos viviam numa realidade comercial, também agrícola, pastoril, comercial. As relações humanas são bem trabalhadas por Jesus em suas metáforas. Jesus fala, por exemplo, que o reino de Deus é como um tesouro que estava escondido e foi encontrado, e o homem que a encontra vai, vende tudo o que tem, compra o tesouro e se apropria dele. Ele disse: o reino de Deus é como um homem que encontra pérolas preciosas, e dado o seu valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra essas pérolas para si. Também ele fala que o reino de Deus é como uma rede que o pescador lança ao mar, e ele traz peixes. E ao trazer peixes, ele que vai comercializar esses peixes, ele escolhe os bons, retendo-os, e os maus, ou seja, aqueles que não são comerciáveis, ele devolve, joga fora, coloca de volta no mar, faz algum outro uso que não o comercial. Jesus disse que o reino de Deus também é como se um credor fosse ajustar contas com seus devedores e encontra um que lhe deve muito, a chamada parábola do credor incompassivo. Outra ocasião falaremos sobre isso. Também Jesus fala que o reino de Deus é como um homem que saiu para contratar trabalhadores para sua vinha. E encontra um grupo logo cedinho lá e fala, ei, querem trabalhar para mim? Esse pessoal vai, trabalha para ele. Ele acertou por um denário. Depois, quando era mais ou menos umas 10 da manhã, ele encontra outro grupo e fala, vocês estão fazendo aí, parados, vão trabalhar também, leva eles. E ele faz isso até o final da tarde. E na hora de pagar, ele paga a mesma coisa para todos, porque este foi o acordo. Jesus aplica essa história. Noutra ocasião, teremos oportunidade de falar. E a última, Jesus fala que o reino de Deus é como se um homem saísse e distribuísse talentos. A um, ele entrega 5. A outro, ele entrega 2. A outro, a 1. E aí, então, chega na hora, ele pede o retorno. Esta será uma das parábolas que vamos analisar nesta manhã. Quero propor para que nós pensemos sobre o reino de Deus, olhar com vocês 4 parábolas. A primeira delas, eu quero ressaltar uma lição. Eu sei que cada parábola, dada a sua amplidão, a poder você aplicar diversas coisas ali, porque Jesus ensinava de uma maneira muito ampla, e cada vez que você lê o texto, um novo sentido é captado, é percebido ali, porque Jesus é muito criterioso ao usar as palavras. Mas eu quero enfatizar algumas palavras. A primeira metáfora que eu quero falar com vocês nesta noite é sobre um grande banquete. Lucas capítulo 14, você que estava com a sua Bíblia aberta ainda, nós estamos só avançando um capítulo, Lucas 14. A começar no verso 15. Jesus nos conta uma parábola chamada Parábola do Grande Banquete. O que nos diz esta parábola? Leiamos Lucas 14, a partir do versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com ele disse, feliz aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. E outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente às ruas e becos da cidade, traga os pobres, aleijados, cegos e os mancos. E disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados, obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Antes de mais nada, essa parábola é uma parábola confrontativa. Jesus está confrontando a rejeição dos judeus contemporâneos dele em relação à mensagem do Evangelho. Estes que são convidados, em primeiro lugar, são os judeus, a quem a mensagem do reino já havia sido transmitida por alguns séculos antes do próprio Cristo vir a eles. E Jesus é esse que vai lá e avisa, ó, o banquete está pronto, é só vir. Mas aí Jesus diz que eles começaram com desculpas, né? As mais farrapadas possíveis. A primeira dela é que a pessoa agora está ocupada com um afazer que ele não tomou o devido cuidado de fazer anteriormente. Eu comprei um campo, eu preciso ir lá ver, quer dizer, eu comprei sem ver. O outro diz, olha, eu comprei 5 juntas de bois, eu tenho que ir prová-las. 5 juntas, gente. Este homem é um animal. Ele trabalha mais que uma besta. E não dá para provar essas juntas depois? E o outro foi muito claro. Minha mulher não deixa. Já falou logo. Minha mulher caçou meu alvará, né? Tá cantando aquele pagode que diz posso não, minha mulher não deixa não, e é isso mesmo. Ficou por isso. Essas desculpas esfarrapadas, Jesus disse que são exatamente as mesmas apresentadas pelos seus contemporâneos. Mas vejam vocês, quando você é convidado para uma festa, a pessoa que o convida está assumindo para si, salvo algumas exceções, evidentemente, a despesa da festa, não é verdade? A pessoa está dizendo, olha, eu vou matar um animal, vai ter um churrasquinho lá na minha casa, né? E você é o meu convidado, venha, é só vir e comer, participar, estar conosco, nos alegrar, é aniversário do meu filho, é o casamento da minha filha, venha, participe, você é meu convidado. O reino de Deus possui uma natureza gratuita. Ninguém, absolutamente ninguém, deve pagar um só centavo para entrar no reino de Deus. Jesus veio dizer para eles, olha, aquele convite que Moisés, que os profetas, que os salmos fizeram para vocês, eu vim dizer assim, o banquete está pronto, venham. Vocês não precisarão enfiar a mão no bolso. Vocês não farão absolutamente nada. O reino é de vocês. Venham para o reino. E esta mensagem através da igreja tem ecoado pelo mundo todo. Vem. Você ainda não é súdito do reino. Você não é súdito do reino porque você não quer. O reino está absolutamente franqueado, aberto, livre, para que você venha ao reino. Qualquer pessoa que se dignificar a entrar no reino será recebida de braços abertos. Jesus está dizendo isso. Mas por que essas pessoas não vieram? É porque elas não valorizaram o reino. É porque elas acharam que as coisas que elas tinham como objetivo eram mais importantes do que participar daquela festa. Ao convidá-los, o dono da festa estava dignificando-os. E ao não aceitar o convite, eles não estavam se dignificando a participar da festa. Por isso, quando o reino é pregado, quando a mensagem do evangelho chega a um lugar, essas pessoas têm diante de si a seguinte escolha. Eu já fui dignificado para entrar no reino. Agora, eu vou me dignificar a aceitar o convite? Eu irei à festa? Não existe uma obrigação de ir à festa. Mas a pessoa que não vai à festa não pode dizer, ah, eu fui esquecido, ah, eu não pude participar da festa. Ora, você foi convidado. O churrasco está lá. Está tudo lá disponível. Se você é mato-grossense, tem mandioca. Se você é paulista, tem um pão. Você é gaúcho, só carne mesmo, não sei o que vai ter lá. Ah, mas eu gosto mesmo de outra coisa. O rei vai providenciar. Agora você tem que ir. O rei não vai por você. Há pessoas que depois de convidado para essa festa, estão esperando que o senhor da festa mande uma limusine. Com Gabriel dirigindo, que não pode ser o pastor. Tem que ser o anjo Gabriel dizendo, ó, vai ter a festa, a limusine está aqui. Vai com a sua perna, irmão. Mas vai. E se você não for, o responsável por não ter ido é você. O reino é um reino gratuito. A entrada é franca. E você não precisa levar nem mesmo 1 quilo de alimento. Você quiser levar para os pobres, leve para os pobres, mas não precisa levar para o casamento, para a festa. O reino não precisa que você desembolse um fiapo sequer. O reino está aberto gratuitamente para você, porque o rei assim o quis. A segunda metáfora, Mateus capítulo 13. Além da gratuidade do reino, esta parábola, todo o capítulo 13, eu não vou ler, é bastante extenso. Mas desde o versículo 1 até o 23, Jesus conta uma história. Jesus fala, um certo homem saiu semeando sua semente. E se você apresentar essa história para um agricultor nos dias de hoje, ele vai dizer, semeador é doido. Ele jogou a semente em qualquer lugar. O motivo é ilustrativo. Jesus está ilustrando. E o semeador sai a jogar sua semente e a sua semente cai e parte à beira do caminho. Outra entre um terreno pedregoso, uma outra parte entre os espinhos e uma quarta parte em uma terra fértil, boa, onde dá o seu devido fruto. Com isso, Jesus estava querendo dizer que o evangelho, que é a boa semente, o evangelho do reino de Deus, que é essa semente que o semeador saiu a semear, o semeador é Jesus. Jesus estava semeando a semente do reino, semeou lá na Galiléia, semeou entre os samaritanos, semeou lá em Decápolis, semeou lá em Jerusalém. Mas essa semente não é necessariamente territorial que deve ser entendida. Estes campos é o coração daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. O Evangelho é pregado. A palavra de Deus é anunciada. O Espírito Santo acompanha a pregação do Evangelho. Mas o Espírito não decide por você. O pregador não te obriga. E essa é uma das belezas do reino de Deus. Você nunca poderá dizer, eu fui obrigado a entrar neste reino. Você entra se você quiser. O reino apela para o seu assentimento, para a sua aceitação, para a abertura do seu coração. Os missiólogos trabalharam um certo tempo pensando em olhar a pregação do evangelho no sentido territorial. Por isso, convencionou-se a janela 1040. Depois acharam que 1040 não era bom, ficou 040. Subiram um pouco a janela, porque o leste europeu se abriu. E depois começaram a pensar sobre isso e alguns disseram, quer saber? A janela não pode ser territorial, a janela precisa ser etária. Então convencionou-se 714, crianças de 7 a 14 anos. E hoje está sendo reavaliado isso, alguns estão dizendo, na verdade, é 0 a 14. Porque a criança, desde o berço, desde o ventre da mãe, já precisa estar recebendo a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Mas independente dessas questões territoriais, etárias, ou seja lá o que for, o Evangelho é pregado, a mensagem do reino é levada, mas as pessoas precisam demonstrar que elas têm interesse no reino de Deus. O reino nunca é forçado, ele é gratuito, nunca é forçado, depende de cada ouvinte se ele quererá ou não receber o Evangelho em seu coração. Aqueles que estão à beira do caminho ouvem, mas estão tão distraídos. Eles estão aqui me ouvindo, mas estão pensando, puxa, o Corinthians vai jogar hoje. São Paulo empatou ontem. Será que temos alguma chance de subir na tabela? A mensagem está sendo pregada e está pensando assim, puxa, será que eu dei ração para o meu cachorrinho? E aí as ocupações, as preocupações, as coisas vêm, arrebatam a palavra e ela fica infrutífera. Eu falei para as paredes e você não entendeu absolutamente nada. Quantas pessoas são assim? A outra cai em um terreno pedregoso. Até germina, mas não consegue ir adiante porque não consegue ter raízes. Quantas pessoas que eu vejo na minha caminhada de 25 anos como pastor, que ouve o evangelho, nos primeiros dias diz que recebeu a Jesus, fica mais crente que o pastor. Alguns que têm que falar assim: irmão, vai para sua casa, chega de ficar na igreja. Você está muito crente, diminui um pouco esse negócio aí, você acelerou demais, aqui não é arrancadão, aqui é uma caminhada. Não dá onde o Usain Bolt não, porque essa é uma, na verdade, uma maratona. Pessoas que têm às vezes arrancada, vai, mas depois elas fenecem. Porque vem as lutas, vem as provações e as dificuldades. E o terceiro grupo, aquela semente germina, mas os espinhos sufocam. São os cuidados da vida. São as muitas coisas que a gente se enfia e de repente a gente está lá e pergunta assim: como é que eu entrei aqui? Como é que eu entrei nessa? E a vida vira um redemoinho de atividades, de coisas, em busca de uma realização, não sabe-se por quê. Às vezes para impressionar o vizinho que tem um Porsche, eu quero ter uma Ferrari. Não sei se Porsche é melhor que Ferrari, mas fica nessa comparação. E as pessoas entram nesse frenesi. Eu quero ensinar outra palavra para vocês, chama-se azáfama. Azáfama é ficar correndo o tempo todo. Hoje nós vivemos o mal de azáfama. De repente as pessoas estão desesperadas, atropeladas, param no sinal e falam: vai. Parece que quer trocar o sinal mentalmente. Não é verdade? Liga o computador dura 2 segundos para abrir e fala: mas está lento esse negócio, hein? É isso. Vem os espinhos, sufocam a palavra. Mas o quarto campo é uma terra boa. O reino é pregado. Mas quem define o resultado da pregação do reino é o coração de quem ouve. O pregador não pode produzir frutos em seu coração. A semente produz fruto em seu coração, mas para produzir frutos precisa de um coração acessível, de um coração aberto, de um coração disposto a receber a semente e permitir que ela cresça, germine e frutifique a 60, a 100 por um. A outra parábola está em Mateus capítulo 25. Jesus nos conta sobre 10 virgens. É estranho para nós hoje, 10 virgens casando-se com um noivo. Não era incomum para eles sabiam disso. Não vou ler o texto ainda, nós temos aqui o texto de 1 a 13. Vou falar em poucas palavras. Jesus disse: o reino de Deus é como se 10 virgens tivessem sido prometidas a um noivo. E essas 10 estavam ali na expectativa da chegada do noivo. Mas de repente Jesus muda a história e diz: 5 delas eram prudentes e 5 eram tolas. E queridos, eu quero dizer para vocês que o português é uma das línguas mais eufêmicas do mundo. Quando eu falar uma palavra difícil, eu vou explicar. Eufêmico quer dizer aquele que amacia o diálogo. Ao invés de falar uma palavra pesada, fala uma coisa mais levinha, né? De uma pessoa assim que estava, digamos, um pouco acima do peso, chegou para mim e disse: você acha que eu estou gordo? Eu falei: não, você está fortinho, né? Reforçado. Eu quis ser eufêmico, mas eu deveria ter dito: está assim. Eufemismo é exatamente essa ideia de abrandar o discurso. E aqui, o nosso insensato é um abrandamento, porque o que Jesus falou é um negócio bem mais pesado. E aí então Jesus disse que essas mulheres eram umas sem noção, umas no notion. E elas estavam ali, tranquilas, de boa, sem se importar. A candeia, a lamparina, está lá meio bruxuleante, né? Quando o fogo está meio assim, apaga, acende, soltando fumaça. E elas não se importaram. Aí de repente elas olham, a lamparina está apagada e elas, eita, e agora? E é engraçado que às vezes o gás acaba quando a gente não acha um vendedor de gás bendito aberto, não é verdade? Às vezes a hora que a gente está com a necessidade é exatamente quando a necessidade dificilmente poderá ser suprida. Não é assim? Aí você está organizando aquela festa de Natal, e aí você comprou tudo, menos... Aí quando você vai ver, o mercado já fechou. E aí fica aquela situação, né, que a gente já conhece. Essas moças então olham, veem que não tem azeite e falam assim, e agora? O que será de nós? Olham para as outras cinco que são prudentes, elas têm azeite e dizem, oh, racha com a gente, divide aí. E as prudentes, agora não. Para não faltar para nós. Vocês, igual a cigarra, ficaram aí cantando, tocando a musiquinha, não se preocuparam com o azeite, agora querem que a gente divida o azeite com vocês? Não. Talvez você fale assim, mas é muito cruel da parte delas fazerem isso. Não, é prudente. As cinco prudentes vão ao encontro do noivo e se casam com o noivo. As cinco nécias chegam, vão comprar o azeite e quando voltam, as portas estão fechadas. Como isso se compara ao reino de Deus? Quero que vocês saibam uma coisa, o reino é gratuito. O reino demanda que você receba ele de coração. Mas o reino também exige de você que ele seja prioridade na sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse, busquem em primeiro lugar. A palavra grega significa em primeiro lugar. O reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. O reino antes de mim, o reino antes das minhas necessidades, o reino antes de todas as outras coisas. Busque um reino. Essas virgens nécias, tolas, estúpidas, elas não priorizaram aquilo que deveriam priorizar. Elas não valorizaram o fato de que era necessário ter azeite para estar pronta para quando o noivo chegar, elas irem ao seu encontro. E o reino de Deus exige prioridade. Entrou no reino. O rei está dizendo que sua prioridade seja sempre o reino de Deus. Seguindo o texto, a outra parábola a partir do verso 14, a última desta manhã. Jesus nos fala sobre um homem que vai empreender uma viagem e confia aos seus servos seus bens. A um concede dois talentos, a outro dois, e a um último concede um. E Jesus diz, de acordo com a sua capacidade. Este homem conhecia os seus servos. Chamou o fulano e disse, você é bastante capaz, ficará com cinco talentos. Chamou um outro e disse, olha, você é capaz, mas não tão capaz quanto ele, mas é capaz, eu te dou dois talentos. E chamando um terceiro disse, eu vejo capacidade em você, não como os dos outros, mas você tem capacidade, eu estou confiando a você um talento. O talento era um valor considerável que naqueles dias poderia perfeitamente dar início a um pequeno negócio. E este homem viaja. Tempos depois ele volta. E quando ele volta ele chama os seus servos. E chega aquele que recebeu cinco talentos. Todo feliz, empolgado. E fala para o seu senhor, me deste cinco. Eu te devolvo 10. eu multipliquei. Eu trabalhei, eu me esforcei. O Senhor me deu 5 limões. Eu não fiz uma limonada, eu plantei os limões, consegui alguns pés de limões, eu multipliquei esses limões e agora eu sou um comerciante de limões aqui na cidade e eu estou te devolvendo o dobro do que me deste. E aí aquele homem disse: você é o cara. Parabéns. Eu te dei 5, você me devolve 10. Eu te coloco agora numa posição privilegiada. Você terá esses 10 novamente para administrar. Confiei em você, você confiou em mim, produziu, eu vou honrar seu trabalho. Maravilha. Chega o que recebeu 2. Sorridente, contente também, disse: olha, me deste 2, eu te devolvo 4. E aquele senhor disse: uau. Uma coisa interessante é que Jesus fala a mesma coisa para os dois. Porque para ele não é uma questão se é 10 ou é 4, a questão é a dedicação deste homem. A questão é, ele duplicou. Ele botou mente e coração naquilo, ele valorizou o que ele recebeu e ele traz de volta duplamente, com alegria em seu coração e recebe os mesmos elogios. Bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Aí vem o terceiro. O terceiro é aquele vitimista. Churumela. É, porque não sei, a vida é ruim comigo. Ah, eu nasci lá naquela cidadezinha que ninguém sabe onde fica. Queridos, não interessa onde você nasceu. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a dificuldade que eu vivi. Querido, o dia que você achar que a sua vida está ruim, eu quero te recomendar. Aí lá no YouTube, escreve o nome Nick Vojovic. Creio que é esse o nome. Um homem que nasceu sem braço e sem perna. Tá? E quer saber? Ele nada. Eu não sei como, queridos. Eu estava tentando entender como que ele faz aquilo, mas ele nada. Tem um testemunho dele. Ouça o testemunho dele. Você que tem braço e tem perna, você está milhares de vezes em melhores condições do que ele. Gente, nós não podemos viver nesse negócio de vitimismo. Não podemos. Não devemos. Um dia eu ouvi uma fala, né? Pessoas dizendo assim: ah, fulano de tal nasceu lá no Piauí, lá na miséria. Aí hoje ele é gerente de um hotel em São Paulo. Aí você pergunta: como é que esse menino conseguiu? Esse menino conseguiu porque ele acreditou nele. Esse menino descobriu que um bom gerente de hotel precisa falar fluentemente o inglês. Sabe o que esse menino fez? Esse menino falou: pai, me arruma um rádio. Mas eu quero um rádio que consiga sintonizar uma estação de rádio lá da Inglaterra. Ele arrumou um jeito arretado dele e conseguiu. E sabe o que ele fez? Ele passou dia e noite ouvindo aqueles ingleses falando. Um dia chegou a mãe dele e falou: mãe, vou arrumar uma grana aí, eu vou para São Paulo, vou chegar lá e falar: eu quero trabalhar nesse hotel. E se o cara perguntar por que eu devo dar emprego para você, eu vou falar em inglês para ele. Para ele ver que eu falo bem o inglês. Chegou naquela cara dura. Chegou lá e falou: eu quero trabalhar nesse hotel. O cara falou: o que me faz pensar que você deve trabalhar nesse hotel? Ele falou: porque eu falo um inglês perfeito. Ah, é? Começou a falar inglês com ele, ele repetiu e o cara falou para ele assim: seu inglês é melhor que o meu, você está contratado. Tempos depois, esse jovem era gerente do hotel. Ah, nasceu no Piauí, uma cidadezinha que faz corrida de galinhas. A atração da cidade é a corrida de galinha. Mas ele acreditou nele, parou com esse vitimismo. Ah, o Senhor me deu só um. Um é infinitamente mais do que zero. Ouça bem isso. Pega esse um e multiplica, vira dois. E se você pegar dois, vira quatro. Se você pegar quatro, vira oito. Pensa exponencialmente, porque o universo foi criado assim. E você nasceu de uma célula que virou duas, duas que virou quatro, quatro que virou oito, oito que virou 16. Essa é a mentalidade de Deus. Esse cara chega lá, ah, tu me deixa só um, falou, deu dois pro outro, cinco pro outro. Ei, o senhor não me valorizou. Que não te valorizei, rapaz? Eu te dei um talento. Eu te dei uma capacidade, o que você vai fazer com ela? Ah, eu queria tanto ter aquela capacidade de cantar tão bem. Se você é desafinado, Deus já deu um recado para você, não canta não, vai fazer outra coisa. Eu já sei disso. Há muita coisa que fazer no reino de Deus. O reino está aí. Capacidade lhe foram dadas. Agora, quando você recebe essas habilidades que Deus lhe dá e você está no reino, Deus quer que você preste contas disso. Ele espera que você seja responsável pelas coisas que Ele te dá. Ele não quer ouvir súditos falando assim, ah, eu acho que o Senhor foi injusto comigo, não me deu a habilidade que eu queria. Eu queria correr como aquele velocista. Eu queria saltar como aquela mulher que salta lá. Eu queria ter a força. Para de querer aquilo que você não tem, valorize o que você tem. Reconheça a bênção de Deus na sua vida, faça o melhor uso dela. Porque quando nós estamos no reino, nós temos responsabilidades perante o rei. O reino é gratuito. Pode vir que a festa está pronta. Não vai faltar carne, usando aqui a figura do churrasco. Se você é vegetariano, vai ter chuchu também. Tem chuchu grelhado. Coisa assim impressionante. Você vai amar. Tem abobrinha. Esse dia Iraci fez uma abobrinha frita lá, não sei. Estava crocante, estava interessante. É necessário que você tenha receptividade ao reino. Ao ouvir a mensagem, receba com alegria em seu coração. É necessário que nós priorizemos o reino. E é necessário que assumamos as responsabilidades perante aquelas coisas que Deus nos dá como súditos do seu reino. Para terminar, uma palavra pastoral. Em breve vocês poderão e terão a oportunidade de exercer o dever cívico e o privilégio cívico de votar. Votem como súditos do reino. Votem pensando. O que a proposta desse candidato que eu vou votar tem a ver com o reino? Se não tem, aquele não é o seu representante, querido. Olhe direitinho. Eu sei que é difícil, porque política muitas vezes se faz com aparência, né? Muitas vezes não, quase sempre com aparências. Mas sejam criteriosos. Paulo disse aos Efésios, vejam prudentemente como vocês andam. Se você quiser olhar, é Filipenses 5,15. Porque eu vejo que às vezes eu falo o versículo, aí o pessoal fala assim, mas aí eu não olhei. Olha lá, querido, eu estou dando endereço para você, a coordenada. É Efésios 5,15. Veja prudentemente como vocês andam. Não como tolos, mas como sábios. E como é que um sábio anda, querido? O sábio anda discernindo o momento, percebendo o que deve fazer naquela devida ocasião. Sejam sábios. Façam um bom uso do privilégio que vocês têm como cidadãos do reino e cidadãos deste maravilhoso país chamado Brasil. Quero terminar com uma menção a uma entrevista que vi dias atrás, parcialmente, no programa do Danilo Gentili. Há uma tendência no Brasil, e essa tendência eles chamam de espírito de vira-lata. Brasileiro gosta de falar mal do Brasil. E aí o Danilo Gentili, entrando nesse espírito, falou para o entrevistador assim: mas nosso país está bem, nosso país isso, nosso país aquilo. O entrevistador disse: Danilo, você está muito mal informado. O povo brasileiro é um povo bom. Queridos, tenho viajado, às vezes, fazendo conferência, pregando em algum lugar, em muitos lugares desse país. É muita gente boa. Tem muita gente boa nesse Brasil. E apesar das mazelas de nossos políticos, da direita, da esquerda, do centro, do lado, da periferia, do sei lá eu onde está, esse Brasil continua bom, porque Deus é bom e tem abençoado este povo. E essa nação tão produtiva, queridos, nós fazemos 3 colheitas, não tem nação no mundo que faz 3 colheitas. Ouçam isso, nós fazemos 3. Os americanos colhem uma vez, se não colheu, perdeu. Que nação maravilhosa. O Brasil alimenta o mundo. O mundo. Ouçam bem isso. Nós não estamos alimentando a Argentina, a gente alimenta o mundo. Esse Brasil é bom. Acredite no Brasil. Faça o melhor para este povo. Como súdito do reino, você tem responsabilidade em fazer o melhor para a sua nação.